Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
Convidamos os ouvintes, Ecos da Liberdade, a seguir com o estudo da Confissão da Guanabara. Mas antes de entrar no texto escrito no Rio de Janeiro, quero trazer a palavra do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versos 16 até o final. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuides, não tenham medo de como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. O que vamos estudar na Confissão de Fé da Guanabara é um desses resultados que aconteceu há 1500 anos após a palavra dita por Jesus. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Mateus capítulo 10, de 16 a 23. É isso que queremos avaliar na confissão de fé pronunciada, escrita, 12 horas, nas últimas 12 horas de vida dos franceses, pastores franceses que vieram estabelecer a primeira colônia evangélica livre, com liberdade religiosa e de expressão no Brasil, e foram degolados e mortos. Senhor, permita que este reconhecimento de nossa história, dos fatos que marcaram o nosso torrão brasileiro, que possamos fazer com que haja uma mudança saudável que possa regenerar o pecado que cometeu nossa nação contra o teu povo que veio evangelizar a América do Sul e a América Latina. Em nome de Jesus, amém.
Jesus é melhor, sim, que ouro e bens. Jesus é melhor do que tu. Muito mais do que
Seguiremos agora com o texto do livreto A Confissão da Guanabara, que está à disposição no site www.ecosdaliberdade.com.br, ou você pode fazer as pesquisas sobre a Confissão da Guanabara também pela internet, pela Google, solicitando a pesquisa por este nome. Entrevistei o pastor Paulo Sérgio, que estava sentado na praça próximo ao Pão de Açúcar, junto ao mar, no Rio de Janeiro, e eu lhe perguntei o que representa a confissão da Guanabara, a confissão de fé em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, para a nação brasileira. E o pastor ficou um pouco assustado e disse: sua pergunta me toma a queima-roupa, mas eu vejo que a maior bênção é a confissão geopolítica de um só Deus, como nação brasileira. A parte negativa é que Deus não é levado a sério espiritualmente. Perguntei então o que significa confissão geopolítica em seu argumento. Pastor Paulo Sérgio respondeu: sou reformado da aeronáutica. O termo geopolítico significa a nação como um todo. E geopolítica é a congruência entre grupos de estratégias adotadas pelo Estado para administrar seu território. Geograficamente, temos o povo brasileiro devoto em um só Deus, mas espiritualmente a nação vive no crime, roubo e na violência e nas fraudes, como temos nas prisões os mais belos exemplos, ou horríveis exemplos. Os morros, como também os palácios dos governos, estão tomados de assaltantes e corruptos. Esse é o Brasil cristão, geopolítico, distante de Deus, próximo ao inferno. É uma lástima assistir à condenação e prisão de autoridades, pessoas que deveriam exigir o bem, a ética, a moral, por uma questão de consciência própria. Mas eles devem ser condenados por corrupção ativa e passiva. O pastor Isaí e sua esposa Aline visitaram o Morro do Alemão no Rio de Janeiro, almoçaram com os policiais e na mesma noite um policial foi morto com 3 tiros no rosto. Estas são as frequentes notícias dos morros onde os cristãos foram degolados e jogados dos despenhadeiros. Séculos após o ato violento contra o Evangelho de Cristo e os evangelistas, colhemos os frutos da violência em todo o país e é preciso reconhecer este erro, este pecado. O único caminho para evitar o castigo do passado que nos acompanha por gerações é a confissão do pecado. Faça isso com sua família e você não pagará pelo sangue inocente derramado em solo brasileiro. Estivemos na Grécia e ouvimos dos gregos que 99% dos gregos professam a fé cristã ortodoxa. Visitamos Atenas e na Grécia, onde 99% do povo confessa crer em Deus, na religião católica ortodoxa, vimos da janela do hotel uma imagem à plena luz do dia de pessoas se drogando numa rua no centro de Atenas. 2 vezes sofremos a tentativa de roubo no metrô por cidadãos que costumam assaltar os turistas para roubar suas carteiras. Mas Deus foi capaz de se fazer presente e ninguém arriscou colocar suas mãos em mim ou no meu bolso para tirar minha carteira, mesmo quando fui trancado no metrô por 4 homens e havia poucos passageiros a bordo. Chegando ao Rio de Janeiro, questionei ao recepcionista do hotel qual seria a sua confissão de fé nas últimas 12 horas de vida. Se você soubesse que só tem 12 horas de vida, o que você diria? Após ouvir a sua resposta, eu lhe disse: jovem, você escaparia da morte, porque você não possui fé alguma. Trate de buscar sua confissão o quanto antes possível. Em nossas entrevistas pelo Brasil e o mundo, falamos com mais de 2.000 pessoas tentando encontrar cristãos devotos, sinceros, tementes a Deus e convictos de sua fé. Devemos dizer que não é possível encontrar mais que 5% de pessoas com uma confissão de fé genuína, como a tivemos nos franceses que foram degolados na Guanabara. Ao ler a confissão da Guanabara, eu fiquei admirado por sua convicção com referências históricas e argumentos biblicamente fundados. É preciso que nosso povo volte à confissão de fé genuína, como a que tivemos nos primeiros protestantes que pisaram em solo brasileiro. Mas também fomos ao Rio de Janeiro para fazer reportagens e entregar livretos Ecos da Liberdade. Viajamos para escrever o novo tema e entregar 18 mil livretos em São João de Meriti, Rio de Janeiro, porque o pastor Luiz Fortes escreveu: "Prezado pastor Mário, eu não vejo a hora de botar minhas mãos nesses abençoados livretos. Eu já falei com os irmãos que Deus está providenciando literatura, dizendo que fiquem em oração, porque a bênção será grande e a coisa é de primeira. Estamos orando para que Deus dê condições ao pastor Mário para nos enviar os livretos o mais rápido possível." Pastor Luiz Fortes, dos Santos de São João de Meriti. Andamos por caminhos assustadores entrando para o Rio de Janeiro, quando nos aproximamos de São João de Meriti, e de repente nos perdemos, mas o GPS nos disse, de repente, andando pelos bairros, pela periferia, muito perigosa, de repente o GPS disse: "Você acaba de chegar ao seu destino." E olhei para um edifício, vendo um homem, e eu chamei: "Pastor Luiz?" E foi ele mesmo que chegou maravilhado para receber a sua encomenda de fé. Pastor Luiz imediatamente, parece impossível, mas imediatamente começou a contar sua história, a história do seu passado cruel, dizendo: "Certo dia eu ouvi a voz de Deus que me disse: 'Luiz, chega de matar, agora você precisa salvar almas.' Eu não entendi o que a voz me dizia, pois fazia poucos meses que estive preso por 9 dias, mas segundo o meu advogado, eu seria condenado a 500 anos de prisão por matar 80 pessoas como membro do Esquadrão Caveira dos anos 70. Eu fui filho de evangelista e, como desviado pelas mini saias da época, me perdi no mundo e entrei para o serviço do crime contra bandidos", disse o pastor Luiz. "Ao saber de minha condenação, fiquei desesperado e nessa aflição encontrei um folheto sujo na rua com o endereço da Casa da Bênção. E imediatamente eu fui à busca dessa bênção. O pastor entregou minha vida a Jesus Cristo e disse: 'Confie nele, pois Deus pode te livrar desta condenação.' Meu advogado, incrédulo, falou: 'Luiz, eu não acredito em Deus, mas somente ele é que pode te livrar dessa.' E concluiu: 'Só existe uma maneira de tentar te livrar da condenação: desfazendo o julgamento por haver 10 réus acusados em um só júri.' E ele conseguiu desfazer o julgamento, e no próximo individual, o advogado disse: 'É injusto, doutor juiz, que esse moço, que decidiu levar uma vida santa por Deus, seja condenado sem lhe dar uma chance.' O juiz contestou: 'É impossível inocentar um homem com tantos crimes apenas por fazer promessas de mudança de vida para escapar da condenação.' Porém, fui absolvido", disse o pastor Luiz Fortes, "pela maioria dos jurados, e o juiz apelou para novo julgamento. E também nesse eu fui absolvido por 6 votos a favor e 2 contra. Ao que o juiz disse: 'Eu deveria apelar para outro julgamento, porém vou deixar isso para Deus.' Com essa libertação da condenação, aceitei o chamado de Deus, começando a salvar almas, e já fazem mais de 35 anos que estou nesse ministério. pastor Luiz Fortes, de São João de Meriti, Rio de Janeiro. Encontrei no pastor Luiz a confissão de São João de Meriti, que é um documento vivo da confissão de fé do Evangelho de Cristo, que após 35 anos vive o que confessou, prometendo começar uma vida pelo Evangelho. Ele prometeu fidelidade a Deus e ao juiz que o julgou e segue cumprindo as suas promessas até o presente momento. Desejo que os ouvintes possam entender o que significa uma confissão de fé verdadeira, mesmo por um homem criminoso. Após 35 anos, a sua confissão, a sua promessa a Deus valeu. Desejo que isso seja válido também para todos os prisioneiros que evangelizamos em todos os presídios brasileiros, por essa literatura que aos milhões chega às celas de todos os presídios brasileiros. E a sua casa, que Deus abençoe a sua casa com uma forte e firme e saudável confissão de fé.
Amém. Ao lembrar-me da cruz no Calvário de carregou meu Jesus todo pecado meu. Nunca vou esquecer, sempre vou recordar desse preço que pagaste por mim. Não dá pra esquecer os cravos nas mãos, os cravos nos pés, o seu sangue escorreu. Ali o pregaram na cruz, por você e por mim Jesus padeceu. Que grande amor.
Não dá pra... Dirija sua correspondência para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 185-960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E seu e-mail, envie para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Obrigado por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Mário Rota.